Audiobook grátis apresenta Se o Negro Era Maleva? Cruz. Era um condenado. Mas, Taura, isso era, também. Quando houve a carreira grande, do Picasso do Major Terêncio e o Tordilho do Nadico, filho do Antunes Gordo, um que era Rengo, quando houve a carreira, digo, foi que o negro mostrou mesmo para o que prestava mais foi caipora. Escuite. A Tudinha era a chinoca mais candongueira que havia por aqueles pagos. Um cajetilha da cidade de uma vez que a viu botou-lhe uns versos mui lindos, pro caso, que tinham que dizia que ela era uma. Ponto chinoca airosa. Lindaça como o sol, fresca como uma rosa. E o sujeito quis retouçar, porém ela negou-lhe o estribo, porque já trazia mais de quatro pelo B. Eiço, que eram dali, da querência, e aquele tal dos versos era teatino. Alta e delgada, parecia assim um gerivá ainda novinho, quando balança a copa verde tocada de leve por um vento pouco, da tarde. Tinha os pés pequenos e as mãos muito bem torneadas, cabelo cacheado, as sobrancelhas finas, nariz alinhado. Mas o rebenqueador, eram os olhos. Os olhos da Tudinha eram assim a modo olhos de veado virá, assustado, pretos, grandes, com luz dentro, tímidos e ao mesmo tempo araganos. Pareciam olhos que estavam sempre ouvindo, ouvindo mais, que vendo. Face cor de pêssego maduro, os dentes brancos e lustrosos como dente de cachorro novo e os lábios da morocha deviam ser macios como treval, doces como mirim, frescos como polpa de guabiju. E apesar de arisca, era foliona e embuçalava um cristão, pelo só falar, tão cativo. No mais, buenaça, sem entono e tinha de quê, porque corria a boca pequena que ela era filha do capitão Pereirinha, estancieiro, que só ali, nos Guarás, tinha mais de não sei quantas léguas de campo de lei, povoado, o certo é que o posto em que ela morava com a mãe, a Cia Fermina, era um mimo tinha de um tudo, lavoura, boa cacimba, um rodeito manso e a Tudinha tinha cavalo amilhado, só do andar dela, e alguma prata nos preparos. Parecenças, isso, tinha, e não pouco, com a gente do capitão. O velho, às vezes, ia por lá, cestear, tomar um chimarrão. Pois para a carreira essa, tinha acudido um povaréu imenso. E ela veio, também, com a velha. Velha, é um dizer, porque a Cia Fermina ainda fazia um fachadão. E deu o caso que os quatro embeiçados também vieram, e um, o mais de todos, era o Nadico. E sem ninguém esperar, também apareceu o negro Bonifácio. É assim que o diabo as arma. Escuite. O negro não vinha por ela, não fantes mais por farrear, jogar e beber, ele era um perdidaço pela cachaça e pelo truco e pela taba. E bem montado, vinha, num bagual lobuno rabicano, de machinhos altos, peito de pomba e orelhas finas, de tesoura mui bem tosado a meio cogotilho, e de cola atada, em três tranças, bem alto, onde canta o galo. E na garupa, mui refestelada, trazia uma chirua, com ar de querendona. Eta! Negro pachola. De chapéu de aba larga, botado no cocuruto da cabeça e preso num barbicacho de borlas morrudas, passado pelo nariz no pescoço um lenço colorado, com um nó republicano na cintura um tirador de couro de lontra debruado de tafetá azul e mais cheio de cortados do que manchas tem um boi salino. E na cintura, atravessado com entono, um facão de três palmos, de conta. Na pabulagem, andava sozinho, quando falava, era alto e grosso e sem olhar para ninguém. Era um governo, o negro. Ora bem depois de se mostrar um pouco, o negro apeou a chirua e já meio entropigaitado começou a pastorejar a Tudinha. E tirando-se dos seus cuidados encostou o cavalo rente no dela e aí no mais, sem um, Deus te salve, sacudiu-lhe um invite para uma paradita na carreira grande. A piguancha relanceou os seus olhos de veado assustado e não se deu por achada a ele e repetiu o convite da aposta e ela então depois explicou, de puro medo aceitou, devendo ganhar uma libra de doces, se ganhasse o tordilho. O tordilho era o do Nadico. Ficou fechado o trato. O negro, era ginetaço, deu de rédea no lobuno, que virou direito, nos dois pés, e já lhe cravou as chilenas, grandes como um pires, e saiu escaramuçando, meio ladeado. Os quatro brancos se olharam. O Nadico estava esverdeado, como defunto passado. A Tudinha pegou logo a caturritar, e a coisa foi passando, como esquecida. Mas, que? O negro estava jurado. Escuite. Entraram na cancha os parelheiros, todos dois pisando na ponta do casco, mui bem compostos e lindos, disse Lavar com um bocheche. O d'água. Fizeram as partidas, largaram, correram, ganhou, de fiador, o Dunadico, o Tordilho. Depois rompeu um vozerio, a gente desparramou-se, parecia um formigueiro desmanchado, as parcerias se juntaram, uns pagavam, outros questionavam. Mas tudo se foi arreglando em ordem, porque ninguém foi capaz de apontar mau jogo. E foi-se tomar um vinho que os donos da carreira ofereceram, como gaúchos de alma grande, principalmente o Major Terêncio, que era o perdedor. E a tudinha lá foi, de charola. No barulho das saúdes e das caçoadas, quando todos se divertiam, foi que apareceu aquele negro excomungado, para aguar o pagode. Esbarrou o cavalo na frente do boliche e trazia na mão um lenço de sequilhos, que estendeu a tudinha. Havia perdido, pagava. A morocha parou em meio a um riso que estava rindo e firmou nele uns olhos atravessados, esquisitos, olhos como para gente que já os conhecesse, e como sentiu que o caso estava mal parado, para evitar o desaguisado, disse, faz favor de entregar à mamãe, sim. O negro arreganhou os beiços, mostrando as canjicas, num pouco caso e repostou, ora, misturada, eu sou teu negro, de cambão. Mas não piada china velha. Toma. E estendeu-lhe o braço, oferecendo o atado dos doces. Aqui, o Nadico manoteou e no soflagrante sopesou a trouxinha e sampou com ela na cara do Mussum. Amigo! Virgem Nossa Senhora! Num pensamento negro boleou a perna, descascou o facão e se veio. O lobuno refugou, bufando. Que peleia mais linda! 20 ferros faiscaram era o Nadico, eram os outros namorados da tudinha e eram outros que tinham contas a ajustar com aquele tição atrevido. Perto do negro Bonifácio, sentado sobre um barril, sem ter nada que ver no angu, estava um paisano tocando viola. O negro, para fazer boca, o malvado, largou-lhe um revés, tão bem puxado, que atorou os dedos do coitado e o encordoamento. E afundou o tampo do instrumento. Fechou o salseiro. O Nadico mandou a adaga e atravessou a pelanca do pescoço do negro, roçando na veia artéria o major tocou-lhe fogo, de pistola, indo a bala, de refilão, lanhar-lhe uma perna, o ventana quadrava o corpo, e rebatia os talhos e pontaços que lhe meneavam sem pena. E calado, estava só se via no carão preto branco dos olhos, fuzilando. Ai! Foi um grito doido da tudinha. E já se viu o Nadico testavilhar e cair, aberto na barriga, com a buchada de fora, golfando sangue. No meio do silêncio que se fez, o negro ainda gritou, come agora os meus sobejos. Depois, roncou, tal e qual como um porco acuado. E então, foi uma coisa bárbara. Em quatro paletadas, desmunhecando uns, cortando outros, esgaravatando outros, enquanto o diabo esfrega o olho, o chão ficou estivado de gente estropiada, espirrando a sangueira naquele reduto. É verdade também que ele estava todo esfuracado, a cara, os braços, a camisa, o tirador, as pernas, tinham mais lanhos que a picanha de um reiúno empacador, mas não quebrava o corincho, o trabuzana. Aquilo seria por obra de alguma oração forte, que ele tinha, cozida no corpo. A esse tempo, era tudo um alarido pelo acampamento de todos os lados chovia gente no lugar da briga. A tudinha, agarrada ao Nadico, com a cabeça pousando-lhe no colo, beijando-lhe ela os olhos embaciados e a boca já morrente, ali, naquela hora braba, à vista de todo mundo e dos outros seus namorados, que se esvaíam, sem um consolo nem das suas mãos nem das boas lágrimas, a tudinha mostrava mesmo que o seu camote preferido era aquele, que primeiro desfeiteou e cortou o negro, por causa dela. Foi então que um gaúcho gadelhudo, muito alto, canhoto, desprendeu das cinturas boleadeiras e fê-las roncar por cima da cabeça. E quando ia soltá-las, zunindo, com força para rebentar as costelas de um boi manso, e que o negro estava cocando. O tiro, de facão pronto para cortar as sogas. Nesse mesmo momento e instante a velha Fermina entrou na roda, e ligeira como um gato, varejou no Bonifácio uma chocolateira de água fervendo, que trazia na mão, do chimarrão que estava chupando. O negro urrou como um touro na capa rarrumo no mais avançou o braço, e fincou e suspendeu, levantou a velha, estorcendo-se, atravessada no facão até o esse. Ao mesmo tempo, mandado por pulso de homem, um bolaço cantou-lhe no tampo da cabeça e logo outro, no costilhar, e o negro caiu, como boi desnucado, de boca aberta, a língua pontuda, mexendo em tremor uma perna, onde a roseta da chilena unia, miúdo. Patrício, escuite. Vi então o que é uma mulher rabiosa, não há maneia nem buçal que sujeite, é pior que homem. A Tudinha já não chorava, não sentro nadico, morto, e a velha Fermina estrebuchando, a morocha mais linda que tenho visto, saltou em cima do Bonifácio, tirou-lhe da mão sem força o facão e vazou os olhos do negro, retalhou-lhe a cara, de ponta e de corte. E por fim, espumando e rindo-se, desatinada, bonita, sempre, ajoelhou-se ao lado do corpo e pegando o facão como quem finca uma estaca, tateou no negro sobre a bexiga, para baixo um pouco, você compreende? E uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes cravou o ferro afiado, como quem espicaça uma cruzeira numa toca. Como quem quer estraçalhar uma causa nojenta. Como quem quer reduzir a miangos uma prenda que foi querida e na hora é odiada. Em roda, a gauchada mirava, de sobrancelhas rugadas, porém quieta, ninguém apadrinhou o defunto. Nisto um sujeito que vinha meia rédea sofrenou o cavalo quase em cima da gente, era o juiz de paz. Mais tarde vinha saber que o negro Bonifácio fora o primeiro a amanunciar a Tudinha que ao depois tomara novos amores com outra fulana, uma piguancha de cara chata, beiçuda aí que naquele dia, para se mostrar, trouxera na garupa a novata, as carreiras, só de pirraça, para encanzinar, para torear a Tudinha. Que bem viu, e que apesar dos arrastados de asa daquela moçada e sobretudo do Nadico, que já a convidara para se acolherar com ele, sentira-se picada, agoniada da desfeita que só ela e o negro entendiam bem, por isso é que ela ficou como cobra que perdeu veneno. Escuite. Até hoje me intriga, isto, como uma morena, tão linda, entregou-se a um negro, tão feio. Seria de medo, por ele ser mau? Seria por bobice de inocente? Por ele ser forçudo e ela, franzina. Seria por que, de qualquer forma, ela vingou-se, isso, vingou-se mais o resto que ela fez no corpo do negro. Foi como um perdão pedido ao Nadico ou um despique tomado da outra, da piguancha beiçuda. Ah! Mulheres! Estancieiras ou peonas, é tudo a mesma coisa. Tudo é bicho caborteiro, a mais santinha tem mais malícia que um sorro velho.